Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Mateus 18. Versículo 10 a 14. O tema da nossa mensagem de hoje é que nenhum desses se perca. Uma palavra bem parecida com uma outra que nós pregamos tem mais ou menos um mês, que falamos sobre dracma, falamos sobre ovelha e sobre filho, né? Nós vamos falar de novo sobre isso, mas com esse tema, que nenhum desses se perca. Em Mateus capítulo 18, do 10 ao 14, diz assim: eu gostaria que os irmãos diminuíssem o volume do seu celular, coloque no bolso, preste atenção na palavra. Eu tenho certeza que nesse momento a única pessoa que quer falar com você é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então deixa ele falar. Diz assim: fiquem atentos para não desprezarem nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele as 99 nos montes? Não deixará ele nos montes as 99 e indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus que se perca um desses pequeninos? Só até o 14. Não é da vontade. Feche seus olhos. Quiser colocar aquele louvor de fundo aí, pode pôr, tá? Feche seus olhos agora. Espírito Santo, nós estamos aqui diante da tua presença. E nós queremos ouvir a tua voz. Fale conosco, Senhor. Fale conosco. Ah, Deus, vai tirando tudo aquilo que distrai a nossa atenção de ouvir o Senhor, de ouvir da sua palavra. Ministre, ó Pai, agora no coração de cada um que aqui está. Traz renovo. Que se porventura tem alguém aqui que está com algum incômodo, nós queremos repreender toda enfermidade, todo incômodo, em nome de Jesus. E que o Senhor venha trazer clareza aos nossos corações. O Senhor venha trazer clareza, ó Deus, da sua palavra para nós. Que possamos sair daqui, meu Deus, totalmente transformados pela sua palavra. Porque o Senhor tem uma vontade para nós. E a vontade do Senhor é que nenhum se perca. Nunca foi, ó Deus, prazer do Senhor que o homem se perdesse. Pelo contrário, o Senhor sempre quis que o homem se restaurasse. E que o Senhor venha abençoar esse culto, essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém? No capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós encontramos essa história de Mateus mais completa. que são três parábolas que Jesus ele narrou, né? Ele fala da ovelha, ele fala da dracma e fala do filho. Talvez você possa pensar aí, mas pastor, eu já sei de cor essa história, eu já ouvi tantas vezes essa palavra, de novo o senhor vai falar sobre isso? Sabe o que eu aprendi na minha vida cristã? Que sempre quando as palavras começam a se repetir na igreja, é porque Deus está querendo falar algo naquele assunto e está precisando ouvir. Não é em vão. De repente, nessa palavra de hoje, vai ter uma palavra que vai mudar a sua história. Uma frase vai mudar totalmente o rumo da sua vida hoje. Deus trouxe você aqui para isso. Deus tem algo para cada um de nós. E eu quero que você preste atenção. Então, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós vemos essas três parábolas contadas por Jesus para os seus discípulos. Jesus usava para transmitir ensinamentos. Jesus, ele contava parábolas para ensinar verdades complexas de forma simples para as pessoas. Você vai ver que Jesus sempre vai usar, ele fala de plantação, fala de semente, ele fala de solo, né? E aqui Jesus usou o exemplo dessas três coisas. Um é a ovelha que se perdeu e foi achada pelo pastor. A segunda fala sobre uma dracma, que é uma moeda que foi encontrada dentro da casa. A terceira, nós sabemos que é o filho pródigo, que pediu seus bens de direito, sua herança, e saiu da casa do pai e foi embora viver sua vida longe da família. E eu refletindo sobre essa palavra, sobre o texto e o tema, dizendo que nenhum desses se perca, eu falei: Senhor, como que é isso? Como que é esse negócio? Quando Deus criou o homem, quando Deus criou a raça humana lá no Éden, Deus tinha um propósito muito grande. E o propósito de Deus para o ser humano, para mim e para você, era de relacionamento, é de intimidade. Deus falava com o homem todos os dias na virada da tarde. Mas de repente esse homem, ele resolve tomar decisões por conta própria. E ele começa então a ouvir outras vozes a não ser a voz do Senhor. Quando eu falo homem, é homem e mulher, tá? Esse homem então, ele falha, ele desobedece, e essa desobediência causa algo terrível. Porque todas as vezes que nós pecamos, é automático. A tendência é afastar. A tendência é a pessoa falar assim: não vou no culto. Aí ele começa a faltar culto. Ele começa a faltar as orações, reuniões. Aí ele começa a faltar até mesmo com ele. Ele tem vergonha de falar com Deus, porque ele se sente sujo. Ele se sente incapaz pelo pecado de chegar até Deus novamente. E isso aconteceu quando Adão e Eva se escondem. Mas Deus veio no mesmo dia, no mesmo horário, e faz a pergunta: onde você está? A pergunta: onde você está? Ela faz paradoxo com essa aqui, que nenhum desses se perca. A pergunta: onde você está? Ela não está falando assim: olha, você pecou e agora eu vou fuzilar você, você está morto, irmão, acabou para você. Não foi. Deus também não perguntou o que você fez, seu pecado, seu, olha, seu desobediente, seu isso. Deus não fez isso. A religiosidade que nós aprendemos, nós somos de um país cristão, né, religioso, onde somos ensinados desde criança que Deus, ele quer, ele é um velhinho com cajado querendo sempre nos castigar todo o tempo. Não foi assim que nós aprendemos? Nossos pais falavam para nós: Deus vai te castigar. E nós crescemos numa cultura que, de um Deus tão ruim, de um Deus tão perverso, de um Deus mau. É ou não é verdade? Mas não é. Porque esse Deus que criou, que formou eu e você, ele te ama de tal maneira que ele fala para o homem: onde você está, filho? Que eu percebo que você está distante da minha presença. A distância incomodou Deus, não foi o pecado. O que incomoda Deus é quando eu e você começamos a ficar distante. Eu vou esfriando, eu vou ficando distante, e Deus perguntando: cadê você, José? Cadê você, Maria? Cadê você, Cícero? Cadê você que eu falava contigo, você falava comigo? Cadê você que orava, que cantava? Cadê você que tinha alegria de estar na minha presença? Cadê você? Eu tenho o prazer em estar contigo, mas o que, que aconteceu? Aí às vezes você fala igual Adão: nós estamos com vergonha, porque o pecado traz vergonha. Estamos nus. Mas quem mostrou para você que você está nu? Porventura? Sim, Deus, foi isso que aconteceu. Eu comi do fruto lá e eu desobedeci a sua palavra. Eu não me sinto digno de estar diante do Senhor. Ah, Deus, o que, que eu faço agora? Para mim acabou. Tem religiões aí que ainda fala que depois que você pecou, acabou, nunca mais. Se você tocava, nunca mais você vai ser o tocador. Se você cantava, nunca mais você vai ser usado. Se você ministrava na vida de alguém, nunca mais. Isso é uma mentira. Porque o nosso Deus, se tem uma qualidade em Deus, é de restauração. Deus quer restaurar a sua comunhão nessa noite. Deus não tem prazer que nós vivamos longe dEle, que nenhum de nós se perca, sabe? E aí esse Deus continua então conversando com aquele homem e fala assim: mas essas folhas de figueira que você está coberta aí vai secar e não vai servir para nada. Porque sempre nós tentamos buscar nossas formas de cobrir o erro, né, o nosso pecado. Mas somente o sangue do Cordeiro que pode nos purificar de todo o pecado. O sangue do Cordeiro que pode nos purificar de todo o pecado. Amém? E aí Deus mata um cordeiro, cobre o homem com peles de cordeiro. Ali já estava a primeira ilustração da vinda de Jesus. Porque o antigo aponta o novo. O Antigo Testamento vai apontar Cristo todo o tempo. Você vai ler em Gênesis tudo, você vai ver que está apontando Jesus. Você vem ali para o Pentateuco, onde é os cinco livros que Moisés escreve, está apontando para Jesus. Você vem para os livros dos juízes ali, dos históricos, os salmos apontam Jesus, os profetas maiores apontam Jesus, os profetas menores apontam Jesus, tudo apontando Jesus. Por quê? Porque Deus não quer que nenhum se perca. Deus faz tudo para que você não se perca. Mas eu faço uma pergunta: o que você tem feito? Para ser achado por Ele? O que você tem feito para ser achado por Ele? Nós vamos ver aqui quem são esses personagens. A ovelha perdida, ela representa aquelas pessoas que se afastam de Deus, se afastam da comunhão da igreja, e às vezes sem perceber, tem irmãos que vão deixando as coisas de Deus por último, ou não se envolve mais como antes, e vão deixando as coisas do mundo contaminarem o seu coração. Abra para mim 1 Pedro 5,8, deixa aí para mim, fazendo um favor. E quando vem, já estão perdidas, estão distantes, e não conseguem voltar mais sozinhas. Precisam de ajuda. Aí o pastor, o líder, o irmão precisa ir atrás, resgatá-los para a comunhão novamente, para o lugar de segurança, para o aprisco, porque sozinho nós somos presas fáceis para o inimigo. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8: sejam sóbrios e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esse versículo, esse texto de 1 Pedro, ele é muito claro em respeito a respeito de quando nós começamos a querer andar só. Eu me lembro que eu fazia parte de uma igreja ali no bairro Novo Tempo, e nós tínhamos vários cartazes assim na parede, e um dos cartazes tinha um dizer que ovelha sozinha vira espeto, espetinho do capeta. E é real. Às vezes nós estamos andando em comunhão, está tudo muito bom, está junto com o rebanho. Pastor, mas hoje eu não preciso ir na igreja, eu não preciso mais, hoje nós podemos cultuar lá da minha casa, porque ser cristão não precisa fazer parte de uma igreja. Quem que disse que não? Na verdade, você é uma igreja que, junto com outra igreja, nós tornamos o corpo. Se você vai ver lá em Coríntios, diz que nós somos um corpo, e o corpo não tem como um andar sozinho, o pé precisa da mão. Se a perna esquerda quiser andar para um lado e a direita para o outro, o que vai virar? Não vai dar nada. Precisamos um dos outros. E muitas vezes nós começamos a querer andar só, fora da comunhão, não quer mais se envolver. Eu não quero mais participar, pastor. Mas sabe, esse negócio de cela, para mim não serve. Quarta-feira, pastor, cela, está passando aquele jogão, não dá, pastor. Deixa eu assistir meu jogo. Domingo à tarde, esse negócio de curso de maturidade, consolidação. Sabe, pastor? Deixa quieto. Logo hoje, decisão. Não vou. E começa a esfriar. De repente você tornou essa ovelha sozinha, fora do bando, fora do rebanho, e aí vai caminhando como você menos espera, está perdido, e sabe que está perdido, mas não consegue mais voltar sozinho. Porque quando as ovelhas andam junto, e o pastor com aquele cajado, aquela ponta, é para pegar. Quando começa a sair fora do caminho, ele vai lá e traz ela para dentro do rebanho novamente. Aquele cajado tem funções importantíssimas. O cajado do pastor tem muita importância para o rebanho. Não serve também só para colocar na linha, não. Tem hora que serve também para dar uma quebradinha na. Calma aí, está muito avexado. O pastor, ele não só bate para quebrar, para você não sair fora, mas também ele cura, ele passa azeite. O pastor nunca vai te dar uma cajadada para te arrebentar, irmão, mas é para você ser curado. O pastor, ele tem a função de tirar os carrapichos. Às vezes tirar os carrapichos é ruim, mas ande debaixo desse pastor, principalmente o pastor Jesus Cristo, que não quer que nenhum se perca, está na presença dele. Mas por que que estou tão frio? Pastor, eu não consigo mais, parece que as minhas orações não é ouvida, eu não tenho vontade de orar mais, eu não tenho vontade de ir na igreja, eu não tenho vontade de ter comunhão. Por quê? Começou a andar só, começa a ficar distante. Então aqui nós temos duas coisas muito importantes. Quem eu sou na história da ovelha perdida? A ovelha que está distante, ou o líder, o pastor, o discipulador que está indo resgatar a ovelha? Porque tem esse outro lado que é muito importante. Tem pessoas que começam a dizer: ah, pastor, mas olha, parece que depois que eu fui para a igreja, eu estou orando, comecei um propósito, o trem ficou horrível lá em casa. Eu comecei a acertar a vida, andar em santidade, agora eu fiz um propósito com Deus, consertei meu casamento, agora ficou, foi pior. Não é assim? Não ficou pior. Você lembra no texto que está dizendo aí? Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, nós temos um inimigo. Ah, pastor, tem não, temos. Está aí, ó. Ele anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Ei, vigie. Fique atento. Por isso que Paulo fala diversas vezes, Efésios 6, ali 10, quando ele fala das armaduras, depois de haver vencido, permanecer o quê? Vigilantes e orando. Você vai ver em Colossenses, Tessalonicenses, ele falando várias vezes: orai e vigiai em todo o tempo, porque o vosso adversário, ele não para. Nós temos um inimigo que ele não para. Você acha que Satanás, o diabo, o vosso adversário, ele está feliz em ver você aqui nos cultos, participando de celo, orando pela sua família, pagando o preço pela sua casa, colocando o joelho de manhã, acordando 5 horas da manhã, colocando seus filhos para ler Bíblia? Você acha que ele está feliz com isso? Não está. Permaneça. O Senhor é o seu pastor, ele está com você. Ei, ele vai fazer você passar por essa fase. Calma. A segunda é a dracma perdida, que fala o significado da dracma aqui: são daqueles que estão perdidos dentro de casa. Eles estão até indo na igreja, eles vão na cela de vez em quando, mas estão desconectados. são frios, escondidos. Veja, aquela dracma, ela estava perdida, não era fora da casa, era dentro da casa. Ou seja, essas pessoas, esses irmãos, elas estão na comunhão da igreja, mas o coração está muitas vezes perdido, sem direção. Tem ou não tem? A igreja tem esse tipo de pessoas. Talvez você está dizendo aí, pastor, mas não sou eu. Glória a Deus, porque você vai ser aquele que vai buscar o que está dessa forma. Amém? Então, nós temos dois tipos de pessoa. Estão na comunhão da igreja, mas o coração estão perdidos, sem direção, com fome dentro da casa, do pão. Às vezes pode ser até nossos filhos, sabiam disso? Às vezes seu filho está ali dentro da sua casa, está vivendo um ambiente religioso com eles, mas o coração deles não estão perdidos. Por isso que é importante, pai, mãe, preste atenção no seu filho, fale do amor de Jesus com ele, senta com ele, ora com ele. Tem uma irmã aqui que ela falou assim, pastor, a gente acorda 5 horas da manhã, eu coloco bom dia amigo, nós vamos orar, vamos ler Bíblia. É assim que eu estou vivendo com meus filhos. Só que os ventos já se levantou. Ah, porque não é fácil. Pastor, eu queria que meus filhos fossem grandes homens, mulheres que, de Deus, homens de Deus, que fizesse diferença, não só no meio eclesiástico de igreja, mas fora também. Ensina o menino no caminho que deve andar. Não estou dizendo que ele não vai ter problemas. Eu testemunhei aqui, o meu filho está com 12 anos, começou os conflitos na vida dele. É uma nova fase, para mim e para ele. Porque eu esqueci da minha fase de 12 anos, então eu acho que eu não vivi, né? E aí, para nós pais, a gente fica meio... Até porque a gente projeta coisa para eles... E de repente não é, e não vai ser mesmo. E é hora de fazer o quê? Inculcar Jesus na cabeça deles. Ame Deus, ame a Jesus mais do que a mim, filho. Ame a Jesus mais do que as coisas. Ame a Jesus mais do que a igreja. Ame a Jesus mais do que fazer tudo isso que a gente faz no meio religioso. Isso aqui é bom, mas você precisa aprender a amar Jesus. Leve o seu filho, o coração dele precisa de ser do Senhor. E muitas vezes nossos filhos estão perdidos e nós achamos que eles são cristãos. Sabia disso? Precisamos cuidar. Os perdidos podem estar dentro de nossas casas, sozinhos, vivendo em um mundo paralelo, sem ser notados. Temos que nos atentar a isso e procurar conectá-los de novo com o corpo, trazê-los para perto de nós e dizer que são importantes e valiosos para o reino. Eu tenho muita preocupação porque nesse tempo de caminhada que eu vivo cristão, eu conheci muitas crianças que vinham na escola bíblica e aí eles foram crescendo, chegaram à idade do meu e de repente o mundo tragou-os e hoje eles não são mais... Meninos que tocavam quando eram adolescentes, com 10, 12 anos no Ministério do Louvor, e hoje fazem parte do comando. Estão envolvidos com o LX, com tanta coisa. E os pais crentes, os pais firmes na fé. E eu falei, meu Deus. Crianças que chegaram à idade que participavam das células, lideravam coisas, e chegou a uma certa idade, 15, 16, veio os conflitos, e aí falou assim, eu não quero mais nada com a igreja, porque eu quero curtir a minha vida. Mas na verdade estavam perdidos já, dentro de casa. Sabe por quê? Porque muitas vezes, nós como pais, adultos, falhamos achamos que pegando ele, trazendo aqui no culto, e vão para casa e para o culto, isso é vida cristã? Não, vida cristã é muito mais do que você vir aqui no culto de domingo à noite. Vida cristã é quando você, todo dia, você tem isso lá na sua casa, quando você tem Deus como, tem um altar preparado para Deus todos os dias, quando você adora ao Senhor todos os dias. Então a dracma perdida representa pessoas que às vezes estão até convivendo aqui, mas dentro dele, ele está aqui, eu falando, e ele está aqui pensando assim: rapaz, tinha uma promoção no McDonald's hoje lá no shopping, o Corinthians perdeu, está com a mente totalmente fora. A cabeça está lá longe, pensando o que vai comer depois de sair do culto. Será que sobrou o bife lá? Já sai pensando. Outros pensando assim: cara, amanhã os boletos vão cair, eu tenho que pagar a conta de luz amanhã. Está aqui, ó, e a palavra não está nem. É ou não é verdade, gente? Então nós precisamos entender que muitas vezes nós estamos vindo no automático para os cultos, participando de alguma coisa, mas verdadeiramente nós estamos vivendo uma geladeira, estamos perdidos, nem nós sabemos onde nós estamos. Quem sou eu? Estou perdido, não sei o que eu faço. O que você quer ser quando crescer? Nós perguntamos para os nossos filhos, né? Às vezes nós perguntamos para as pessoas: o que você quer ser aqui na igreja? Rapaz, nem sei, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui na igreja. Eu não sei nem o que eu estou fazendo, o que eu vim fazer aqui. Parece brincadeira, mas é real. Mas sabe, a palavra de Deus diz assim, ó: eu não quero que nenhum desses se perca. Nós precisamos buscar esses. Às vezes nós preocupamos com as pessoas lá fora, e precisamos, a igreja precisa pregar lá fora, sim, ganhar os não crentes lá de dentro, mas nós precisamos pensar que tem pessoas aqui dentro que estão precisando também ser ganhadas. Tem pessoas dentro da igreja que estão precisando ser curadas. Tem pessoas dentro da igreja que estão andando conosco, muitas vezes rindo conosco, e não está vivendo uma vida na presença de Deus, está perdida e precisa ser achada. Sabe, nós precisamos olhar para isso. Precisamos cuidar de pessoas que estão dentro da igreja. É importante ganhar o não crente, sim, mas tem pessoas aqui dentro precisando. Precisa ser achado. O filho pródigo representa aqueles que deliberadamente quiseram sair. Esses conhecem a palavra, sabem que Deus os ama, tem o carinho da igreja, usufrui da comunhão, da mesa do Pai com seus irmãos, mas mesmo assim preferem ir embora e andar independentes em seus próprios conceitos de vida fora do propósito de Deus. Que foi o filho. Tinha tudo, participava de todas as bênçãos que o pai tinha. Comia do melhor que o pai tinha, trabalhava com o pai, dava ordem para os empregados, não tinha necessidade nenhuma de sair da casa do pai, mas chegou um momento que ele achou que ele já estava grandão demais, que ele era muito sabido, que ele queria era curtir, sabe, perdi muito tempo aqui na casa do Senhor, pai. O filho falou para o pai dessa forma: estou perdendo tempo, o mundo aí fora tem um monte de coisa oferecendo, e o que eu estou fazendo aqui, pai? Eu quero minha herança, eu quero o que é meu, me dá tudo que eu tenho, que eu vou embora, eu quero aproveitar a vida, eu quero curtir, e o mundo tem um monte de coisas oferecendo para nós, mas tudo isso fora do propósito de Deus. Às vezes você está aqui, tem usufruído de tudo que Deus tem para você, só que às vezes nós continuamos namorando ou cortejando o mundo, como Sansão fazia nos cachos de uva, né? Ele não podia tomar nada que continha uva, suco de uva, vinho. Mas o que ele fazia? Ele ia lá cheirar os cachos de uva. Ah, não posso, mas eu queria. Sabe, o mundo tem um monte de coisa aí que às vezes nós estamos ali desejando também. Esse, o filho representa esse camarada. Os irmãos já foram atrás, visitaram, conversaram, oraram, mas foram ignorados. Por esses termos que orar e pedir a Deus, por esses nós temos que orar e pedir a Deus, que assim como na parábola que Jesus contou, eles possam cair em si e reconhecer que a casa do Pai é melhor que viver na lama, na sujeira do mundo, sendo subjugados por ímpios. Coloca para mim aí, 2 Pedro 3,9. Nós precisamos orar para que essas pessoas possam cair em si. Nós precisamos deixar sempre a porta aberta. Isso é muito importante para que quando voltarem, vejam que sempre estivemos esperando com muita saudade. Em 2 Pedro diz assim, ó, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, Deus mais que ninguém quer que todos se arrependam. E nós como igreja? Quando esse que não quer mais, que saiu, que gastou tudo o que tinha, voltar, o que nós temos que fazer? Abraçar. Meu irmão, quanto tempo eu estava orando por você, que maravilha, vem para cá, você é importante. Mas irmão, pastor, irmão, eu estou sujo, eu cometi coisas que o senhor nem imagina, eu fiz coisas que até Deus duvida. Não importa, venha, eu quero te ajudar, eu quero te abraçar, porque o Pai tem, tem para você uma capa nova, tem um anel para colocar no seu dedo, tem festa para você. Sabe, querido, só pode haver festa quando tem pessoas sendo salvas. Só pode haver festa quando tem pessoas que estavam perdidas sendo achadas. A Bíblia diz nessas três parábolas que quando a ovelha foi encontrada, houve festa. Que quando a dracma foi achada, houve festa. E quando o filho foi encontrado, houve festa. Só pode haver festa quando estiver tendo salvação na igreja. Você quer fazer festa? Vamos resgatar vidas, porque o Senhor não quer que nenhum pereça. E sabe quem que é responsável para resgatar? Eu e você. Essas três parábolas têm um tema em comum, falam sobre algo ou alguém que esteve perdido, depois é recebido de volta, e tudo acaba em festa. Nessas três histórias sobre os perdidos, Jesus realça a misericórdia de Deus em resgatar e receber o seu povo que estava perdido. Essa é a mesma atitude que devemos ter em consideração à salvação dos outros. Deus também fica muito feliz quando um pecador se arrepende e volta ao seu cuidado. Amém? Eu quero convidar você a ficar em pé nessa noite. Sabe, querido, você sabe, isso é graça. O seu valor que você tem para Deus é grande.